nós verificamos que na própria construção da RAIS, nós temos uma busca pela formalização do emprego. E aí eu faço também um adendo à fala que foi, inclusive, reforçada pelo senhor senador, quando diz o seguinte, que houve um aumento das diferenças dos regimes. Qual é a busca da sociedade? Vai ser fazer com que aquele que hoje encontra-se protegido, ele se iguale, essa diferença seja reduzida pelo menor precário, ou no sentido de se buscar que cada vez mais aquele que hoje tem uma proteção mais reduzida se amplie. O que a gente verifica nessa sistemática, e aí eu faço aporte aqui também à presença do Lineu, que está representando os servidores públicos, que pouco está se falando dos servidores públicos nessa construção dessas medidas provisórias e que foram afetados, sem dúvida. E profissional liberal você tem tanto no setor público como você também tem no setor privado. E a gente verifica dentro dos servidores públicos que ele não tem sequer a alternativa que hoje você tem no setor privado, de uma proteção sindical. Aqui o DIEESE nos traz vários itens que poderiam ter sido trabalhados anteriormente à edição dessa medida provisória, como, por exemplo, a regulamentação do artigo 239, parágrafo 4º, para a redução da rotatividade, a ratificação da Convenção 51, que permitiria aos servidores públicos uma negociação no sentido de buscar uma proteção e uma melhor representação dos servidores públicos. Os pescadores artesanais, no bojo do texto constitucional, se traz a igualdade das colônias de pescadores para que essa colônia de pescadores pudesse exercer, auxiliando na construção de um processo democrático provido de diálogo social, uma maior proteção ao trabalhador. E aí você verifica a todo momento um desrespeito constitucional também a esses pescadores. E aí a gente verifica, e aí eu entendo que já foi muito bem aportado aqui todos os efeitos nocivos da portaria 664, mas a portaria 665, ao meu ver, é aquela que mais fere, porque no momento onde você constata os dados trazidos aqui, Lilian, eles refletem os 10 últimos anos até 2013. 2014, o cenário do nosso mercado de trabalho, ele foi modificado de forma brutal, onde a gente já verifica uma questão da ampliação do desemprego, uma ampliação dessa necessidade de uma proteção estatal aos trabalhadores. E nesse momento, você verifica que há uma redução dessa proteção. Eu vou fazer algumas menções ao que está sendo trazido dessa medida provisória, que trata não só do seguro-desemprego, do abono, da questão da proteção aos pescadores, onde nós verificamos que na própria mensagem presidencial encaminhada para a medida provisória, se faz aporte que precisa ser feito ajustes no fundo de amparo ao trabalhador. Fundo de amparo. Amparo. Aí a gente vai para a nomenclatura. Aquele trabalhador, ele contribui para aquele fundo para que no momento da sua necessidade ele se sinta amparado. Ora, com índice de rotatividade, nós verificamos aqui pelos dados, 66% dos trabalhadores não completam um ano de trabalho, de relação de emprego. Como pode se considerar, numa medida provisória, a necessidade da construção de uma relação de trabalho de 18 meses nos últimos 24 meses? O universo excluído, aí eu repito, frisando a questão principalmente dos profissionais liberais, esse universo que está sendo divulgado é um universo formal. Formal. Aqueles que estão desprotegidos e que contribuem também para esse fundo de amparo não estão sendo beneficiados de forma alguma. Aí coloca, não, mas o seguro-desemprego ele só dá direito à acessibilidade do trabalhador quando ele é demitido imotivadamente. Olham os índices de demissão imotivada, isso depende do trabalhador, senador? Isso independe do trabalhador, ou seja, você não pode alterar uma regra que independe da vontade do próprio trabalhador. O índice de demissões, de pedido de demissões, ele é reduzidíssimo quando comparado com o índice de demissões involuntárias. Então, você não pode tratar, dentro de uma construção legislativa, de parâmetros que são totalmente contraditórios pela sua própria natureza. A gente verifica aí a questão da própria ausência de diálogo nessa construção, quando a Lilian diz assim, as centrais sindicais vêm periodicamente sentando com o governo, tentando discutir com o governo alterações da medida provisória. Nós precisamos, e aí é uma necessidade, de que essas discussões elas sejam prévias a essa construção, porque você já parte de um texto que ele é nocivo para o trabalhador. Quando você já parte de um texto que ele é nocivo ao trabalhador, que exclui boa parte desses beneficiários, essa discussão ela já vai no sentido de uma redução de direitos. E aí, nessa discussão de redução de direitos, a margem de negociação ela termina também sendo reduzida. E leve-se em consideração de que você tem ali, o governo ele pode se aportar de atores sociais que estão aqui para defender também esses trabalhadores, a sociedade, que são as próprias entidades sindicais. Então, por que não fazer uso desses atores sociais que representam as entidades sindicais, trazendo medidas no sentido de que, quando é, senador Paim, que um trabalhador precisa comparecer ao seu sindicato para saber dos seus direitos, da sua proteção? No ato da rescisão do contrato de trabalho. Não há nenhuma legislação hoje vigente que determine a necessidade de que o trabalhador seja encaminhado para a sua entidade sindical no ato da sua contratação, para que ali explique ao trabalhador quais são os direitos a que ele faz jus. Então, a nossa legislação, ela já trabalha no final da relação. E qual é aquele trabalhador que é submetido a essa assistência sindical? Somente aqueles que têm mais de um ano de trabalho. Ali nós verificamos que 66% não completam um ano de trabalho. Então, um ano de relação. Então, 66% já está excluído da proteção sindical no ato da demissão, no ato da rescisão. Não estaria no momento, não seria oportuno trabalharmos para que esses atores sociais que poderiam ajudar nesse sistema protetivo fossem induzidos a uma procura do sindicato? Sim, no exame admissional, estamos falando aqui de saúde, né, doutora Thaís? Quando a gente verifica, o exame admissional não teria que ser levado e convalidado, até mesmo porque na 664, na medida provisória 664, quando ele fala que aquele trabalhador que já for portador de doença, ele está excluído da sua proteção. Então, se tem uma doença pré-existente, o trabalhador desprotegido individualmente, e ele vai ser excluído de um benefício, com uma privatização de uma atividade que é exclusiva pública, que é a perícia médica, agora podendo, inclusive, o próprio empregador, empresas, promoverem perícias médicas. Então, olha só o universo, senador, que a gente tá aqui trazendo de prejuízo para a sociedade como um todo, no momento onde a gente verifica que existem, sim, de forma constitucional, legal, previsões que esta Casa, o Congresso Nacional, quando construiu a nossa Constituição, trouxe e arrematou de forma a proteger. Então, claramente, a gente verifica que as medidas provisórias que a gente está falando aqui, elas tratam de um retrocesso de benefícios. Elas não são pautadas em dados que são transparentes, Lilian, não são. Os dados, a transparência, a gente tem que falar que a transparência ela inclui, inclusive, a amplitude de como esses dados são levados. E a gente verifica que o universo, pelo menos dos profissionais liberais, não estão sendo considerados nesses dados estatísticos que estão sendo trazidos para cá. A gente verifica que existe uma um desprestígio de regulamentação de dispositivos já postos constitucionalmente, construídos dentro de uma Constituição cidadã. Essa formalização, ela tem que se pautar em premissas verdadeiras, doutora Thaís. Realmente, as premissas para se adotar qualquer política pública, ela tem que ser verdadeira. E a política pública, ela não pode ser de precarizar, e quando a gente fala aí da diferença dos regimes, eu não tenho que achar que o servidor público, aquele que sequer tem a Convenção 5.1, Lineu, regulamentada, que tem o seu direito de greve, sua negociação coletiva, sua representação sindical de maneira reconhecida, ele se iguale ao privado, ou seja, a redução não é para reduzir para o regime da previdência privada. Muito pelo contrário, eu estou tratando de pessoas desiguais, eu estou tratando de trabalhadores desiguais. Então, aquele que não tem sequer a proteção sindical, ele tem que ter um regime que seja mais robusto, que lhe dê mais proteção. E aí eu fico muito preocupada com essa fala, com as notícias que tem, a partir do momento que a gente diz assim, houve um aumento da diferença dos regimes. Não, para mim, cada vez mais, mexeu no servidor público para diminuir. Então, houve foi uma aproximação da diferença dos regimes, mas uma aproximação em pejos. Ou seja, aquele que tinha mais ou menos uma proteção, ele passa também a ser mais desprotegido, e o regime da Previdência, que já era precário, ainda desce uma escala. A diferença, a gente poderia considerar que ela permanece a mesma, porque ambos são no sentido de redução. Então, essa fala do aumento da diferença dos regimes, ela tem que ser encarada com premissas verdadeiras, no sentido de atentar que tanto o regime público como o regime privado sofreu prejuízos. E aí, a gente espera que sejam encaradas as questões que são de causa, uma alteração da legislação da licitação, uma alteração dessas... Não é fazendo sistemas, tão somente sistemas, que a gente vai ter uma homologação e um controle dos termos de rescisão de contrato de trabalho, mas sim combatendo a possibilidade da resolução e da rescisão do contrato de trabalho por meio da... E aí a CNPL entende como... Finalizando, no sentido de que é necessário para que, fruto desse debate que está sendo travado aqui, saiam daqui fundamentos necessários para aquela comissão que é competente, que é a comissão mista, para que ali a comissão mista trave de vez qualquer andamento da medida provisória, para que essa medida provisória seja, de fato, reconstruída, mas não num formato de aproveitamento dessa redação que está aí, e para que seja trazido um novo texto para discussão aqui no Congresso Nacional, no sentido de que ele seja fruto desse diálogo tão necessário que é o diálogo social na construção de políticas públicas. Obrigada.
Muito bem, doutora Lilian. Doutora Zilmara Alencar, que representa aqui a CNPL. Só dois comentários rápidos, doutora Zilmara. Quando a gente fala que aumentou ainda mais a diferença, ninguém é que está propondo que tem que tirar direito de servidor público, hipótese nenhuma. O que nós queremos dizer é que mexer em quem ganha até dois salários mínimos, tirar o 14º dele, claro que piorou em matéria de renda do meu salário, do meu senador Paim e do dele lá embaixo. É isso a nossa contestação. Então, a força de expressão que a gente usa é mais ou menos o seguinte: aqueles que têm um teto de 33 mil, que é o caso dos parlamentares, não acontece nada. E não tem nem fator previdenciário, viu?
Ainda
fator. E outra. E aquele lá embaixo, que ganha dois salários mínimos, que está numa situação desesperadora. Cara dos pescadores aí. Então, é uma situação de desespero total. É de aumentar a fome. Nós falamos tanto em combater a fome. E dizer que todos nós fomos pegos de surpresa com essas MP. Desculpa a expressão, mas teve ministro que me disse que ele também não sabia da MP e que está tratando agora de tentar ajudar a encontrar uma solução. Todos foram pegos de surpresa. Eu, particularmente, sou contra, inclusive, a MP, viu? Essa história de você entrar com uma legislação num país na noite e de manhã amanhecer com outra é um absurdo. De fato, teria sentido se fosse urgência e relevância efetivamente. E que não mexesse na Constituição também, como foi colocado aqui por todos. Mas o debate está bem, eu só fiz essa parte, até pelo carinho que a gente tem pelo servidor, porque não dê a impressão que nós outros aqui, nós queremos é que, quando a gente fala numa previdência universal e única, no sentido de melhora e não de piora, e não tirar de quem já tem e não tem nada, né? Ou quem, ou aquele que tem um pouco a mais dentro desse universo. Então, quando eu falo até que sou simpático ao sistema do 85-95, que tem para o servidor público e que se estenda para o regime geral, né? É nessa linha aqui, porque nós sabemos a situação precária e difícil. Está aqui o Mozart, por exemplo, dos nossos servidores públicos, enfim, está aqui o Lineu, que vai falar em seguida. Então, para nós, isso é tranquilo. Nós temos é que nos aproximar cada vez mais. Nós, eu digo, entidades. Nós, eu digo, homens e mulheres que têm compromisso com a qualidade do trabalho na área pública e na área privada. E não fazer com que cada vez vá piorando para o servidor e também para aquele que ganha um ou dois salários mínimos.
Senador Paulo Paim, senador Paulo Paim, por favor, queria fazer uso da palavra.
Como eu disse, senador que fala em qualquer hora. Então, está com a palavra o nosso querido senador Hélio José.
Senhores e senhoras presentes, Sua Excelência, senador Paulo Paim, brilhantemente dirigindo essa audiência pública. Quero dizer o seguinte, eu sinceramente, por mais que eu tente ver, eu não consigo enxergar urgência e relevância, tá certo, nessas medidas, e acho complicado a gente estar aqui fazendo discussões que vai levar a tanto retrocesso para a organização dos trabalhadores brasileiros. Sou da base aliada, apoio o presidente Dilma, sem dúvida, mas não dá para apoiar medidas que venham a tirar direitos adquiridos, que venham a prejudicar a classe trabalhadora. Estou muito satisfeito com as exposições profissionais e competentes aqui, ora expostas, né? E estive aqui dando uma averiguada também no documento do DIAP, né? O que me deixa cada vez mais convencido que nós, os senadores da República, nós, os representantes dos trabalhadores, né? Temos que discutir algumas saídas, mas que a saída seja feita de uma forma regulatória, de uma forma que permita que esses benefícios sejam feitos de forma adequada para quem precisa desse benefício, e não retirando aleatoriamente, prejudicando uns que não tem nada a ver com alguns que abusam do seguro defeso, por exemplo, para fazer política, para poder, por pessoas que não tem nada a ver com pesca, para poder ser colocado em seguro defeso, só porque é cabo eleitoral. Então, se tem isso, que alguns alegam isso, e eu ouvi isso de algumas pessoas, que precisam ter regras claras para que a pessoa possa entrar no seguro defeso e não vir aqui colocar tudo no mesmo bojo, né? Com relação às questões de pensões, com relação às questões de outras relacionadas ao trabalhador, sem dúvida, há um certo abuso com relação a algumas pessoas que casam, o idoso ou a idosa casa com a pessoa muito nova só para poder burlar o sistema. Então, vamos pensar em alguma forma que permita que o sistema não seja burlado, mas não pensar numa forma que acabe discriminadamente, porque as pessoas precisam existir e dependem uma das outras. Então, a forma que está colocada é uma forma muito complicada. Essa Comissão de Direitos Humanos, sob a liderança do nosso eminente presidente, com certeza não vai furtar fazer essa discussão exaustivamente. E com certeza a gente vai estar com um olhar, tanto para o servidor público, né, quanto para o servidor privado, no intuito de propiciar que as relações trabalhistas não sejam tão desgastantes igual já são, e da forma piorar. Porque aqui, pelo que eu estou compreendendo, é que toda a nossa luta, a minha luta de 5 direções da CUT, que eu fui diretor, de organização de sindicato, e todos os trabalhos que a gente vem fazendo, eu, quanto servidor público, concursado, graças a Deus, incluído, e que outros vários não tivessem a oportunidade dessa inclusão, tá certo? Precisamos pensar no todo do nosso país, né? E precisamos ter muito cuidado nesse debate. E então eu quero, finalizando minhas palavras, dizer que me solidarizo aí com o colocado. Eu acho que essa audiência pública é de altíssima relevância, senador Paulo Paim. Eu acho que ela propicia um conhecimento mais amplo da matéria. Eu acho que os técnicos que estão analisando, que estão profissionalmente analisando essa questão, precisa municiar melhor os nossos pares senadores da República para que nós possamos a não ser envolvidos por alguns desvios, né, no cumprimento dessas questões e tomar atitudes que não sejam as ideais. Eu quero rogar que o Palácio do Planalto compreenda. Eu acho que nós estamos vivendo um momento conturbado em nosso país, um momento difícil, e que principalmente os mais pobres, as pessoas mais necessitadas, eu que estou aqui para defender os menos favorecidos, eu faço parte de um dos quadrantes prioritários no meu mandato, não posso, mesmo sendo da base aliada, com a convicção de ajudar o governo a fazer o melhor, a estar traindo tudo que eu fiz na minha vida, tá certo? Está aí me posicionando contra direitos normais e regulatórios da vida do trabalhador brasileiro. Então, sou solidário. Eu vou ter que me retirar, senador Paulo Paim. Eu peço desculpa a Vossa Excelência, porque eu tenho outros compromissos aqui seguintes, mas as exposições aqui colocadas são de alta relevância e fico muito satisfeito. Gostaria de receber depois todo o material para a gente, as transparências, os prospectos aí, para a gente se aprofundar mais até e ficar mais preparado para, junto com o senador Paulo Paim e outros senadores desta casa, a gente poder contribuir melhor no debate. Obrigado.